relação a isto. Perguntar-lhe também em relação à nacionalização, porque é que, a seu ver, só optou pela nacionalização e não por um modelo, quer dizer, que foi adotado em toda a Europa, de empréstimos e também de garantias de financiamento a privados, porque é que aqui nacionalizámos a companhia. Se concorda ou não com isso e se, na altura, se não concordava, se também mostrou a sua discordância à tutela enquanto administrador nomeado pelo Estado. Ainda no seguimento disso, em dezembro de 2021, a TAP pediu autorização à DGTF para ter um empréstimo bancário com garantias do Estado de 90%. Em dezembro de 2021. E eu gostava de saber porque é que estes empréstimos com garantias, este financiamento com garantias do Estado, só foi feito depois da nacionalização, quando efetivamente, ali em abril de 2020, os privados tinham pedido exatamente isso. Algo que depois não chegou a acontecer, mas pelos vistos chegou a acontecer já depois da nacionalização. Outra questão. Disse-nos há pouco que estiveram dias e noites a trabalhar no plano de reestruturação, etc. Mas o que nós temos ouvido até aqui é que o Governo é que tratou com a Comissão do plano de reestruturação e que a Administração pode a seguir discordar. Eu estou-lhe a dizer o que nos têm dito. Até o Sr. Dr. Miguel Frasquinho esteve aqui e disse isso. E disse que a Administração, quer dizer, fazia mais um acompanhamento e dava notas técnicas quando era pedido, mas que era o Governo que tratava de tudo. E o que eu lhe pergunto, então, é efetivamente o que é que a TAP participou aqui ou não, e depois quero perceber se há aqui alguma contradição ou não, porque depois, logo passado 30 segundos, disse que efetivamente a TAP nunca tinha estado na mesa das negociações. Né? E por isso há aqui dois patamares diferentes que eu gostava de perceber, afinal, qual é que foi este trabalho da TAP, e já agora perceber se sabe, então, porque é que nunca ninguém da TAP esteve nessa mesa das negociações. Uma hipótese será exatamente o facto do Governo ter querido nacionalizar a TAP, ao contrário de outros países. Depois pergunto-lhe também, aliás, antes de fazer pergunta, só dar uma nota rápida, porque já o disse duas vezes e eu, à segunda, não resisto a comentar, que a TAP tinha tido apoios até bem menores do que muitas companhias. Quer dizer, em termos absolutos, eu acho que certamente é verdade, mas em termos em relativos, quer para as contas da TAP, quer para as contas do Estado português, para as despesas do Estado português, eu diria que é impossível isso ser verdade. E até, para lhe dar um exemplo, usando a despesa pública da altura, o apoio que foi dado à TAP foi, por exemplo, quase 9 vezes superior ao da Lufthansa. Porque nós temos de pôr, obviamente, as coisas em termos relativos, mas a seguir podemos até partilhar esses dados. Depois tinha dito que era prejudicial para a companhia dizer que a TAP não vai devolver o dinheiro. E eu queria só aqui relembrar duas afirmações recentes, escusamos até de ir mais atrás. Novembro de 2022, é a própria TAP que confirma que não irá devolver os 3,2 mil milhões de euros ao Estado. E ainda, já este ano, não é sustentável devolver o dinheiro aos portugueses, ministro João Galamba. E por isso, no seguimento do que disse há pouco e no seguimento destas duas comunicações, eu pergunto-lhe se o Governo, com estas palavras e com estas decisões também, se tem contribuído ou não para desvalorizar a companhia. Houve vários empréstimos obrigacionistas, há pouco também falámos disto, e eu pergunto-lhe se em algum desses empréstimos a TAP deu slots como colateral, como garantia. Por fim, falando da DME Brasil, gostava de lhe perguntar duas coisas. Há pouco tinha dito, penso eu, ao deputado Paulo Muniz, na primeira ronda, que a compra não tinha sido aprovada pelo Governo. E eu pergunto-lhe se isso não seria algo obrigatório quando olhamos para o regime do setor público empresarial. A mim parece-me que sim, segundo o que lá está. E segundo...
Peço-lhe atenção.
Vou terminar. Muito obrigado, Sr. Presidente. E segundo, se ainda na DME Brasil... Se foi exatamente estas contas negativas da operação, que influenciavam obviamente muitas contas do grupo, que não permitiram que a TAP estivesse só ao abrigo de ajudas Covid e depois tivesse ter de estar ao abrigo do mecanismo de resgate e reestruturação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dr. Lacerda Machado.
Muito bem. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ver se consigo responder rapidamente. O que é que... Eu era o Presidente da Comissão de Estratégia da TAP, que... reunia mensalmente, tratámos de todos os assuntos que eu entendia e alguns dos meus colegas que tinham que ver, mas o essencial sempre foi muito o acompanhamento da execução do projeto estratégico, usámos de propósito um nome que cobria o plano estratégico, o plano de negócios, o projeto de transformação operacional, em 2019, aliás, por minha iniciativa, mandámos avaliar por terceiros, não nós, a execução, e o balanço é de 70 parâmetros, 66 plenamente cumpridos e os outros 4 parcialmente cumpridos, mas ainda em execução. Ganhávamos, havia uma comissão de estratégia, uma comissão de auditoria em matérias financeiras e depois uma comissão de recursos humanos a partir do episódio dos prémios Já Lá Chego, e ganhávamos naturalmente um suplemento pelo exercício dessa função relativamente aos vogais que não tinham presidência de comissão, que eu acho que era da ordem dos 1.000-1.500 euros de suplemento relativamente aos que não tinham nenhuma presidência da comissão de estratégia. Bom, acima de nós estava naturalmente o presidente do Conselho de Administração, o Miguel Frasquilho, que ganhava acima, mesmo com o suplemento, naturalmente ganhava acima. Devo dizer, jamais nos detivemos, era o que faltava, sobre os nossos próprios salários, sempre foi a Comissão de Remunerações da companhia que fixou, devo dizer-lhe sobre qual era no primeiro mês em que recebi o recibo de remunerações, porque, como é óbvio, não nos competia a nós decidir em causa própria sobre isso, é elementar. Eu já disse anteontem, volto a dizer, em 31 de dezembro de 2019, a operadora de transporte aéreo, TAP SA, estava em excelente condição económico-financeira. O grupo tinha, no final de fevereiro, em tesouraria, uma quantia que parecia impensável, perto de 500 milhões de euros. E volto a dizer o que disse na terça-feira. Foi isso que permitiu que a TAP fosse provavelmente a última companhia a ser ajudada e que viveu com os seus recursos próprios até, creio que, o primeiro dinheiro do Estado entrou no dia 9 ou 10 de julho de 2020. E, portanto, dá para perceber, e ficámos até surpreendidos, porque íamos olhando para os outros, que companhias que achávamos muito mais robustas do que a TAP, em maio, já não tinham tesouraria e começaram a ser ajudadas logo nessa altura. E, portanto, isto é o que eu tenho para dizer. E já agora digo-lhe, o problema da TAP não era um problema da companhia de transporte aéreo. E agora posso dizer que o meu entendimento é que esta é que devia ter pedido ajuda. O problema era a TAP-SGPS que estava em cima. E, no limite, fazia um write-off, perdia-se tudo, mas a companhia de transporte aéreo continuava. E eu, enfim, se virem as atas e verão, eu expliquei que havia companhias em pior estado que a TAP, que todavia não foram atiradas para o resgate e reestruturação. Se mostrei discordância com os prémios da TAP, não mostrei discordância, procurei numa reunião que houve, em que estava também o Sr. Miguel Frasquilho, explicar que não eram prémios nenhuns, não eram atribuições discricionárias, eram remunerações variáveis, e dar uma sugestão, que depois foi acatada, que fosse o Conselho de Administração da TAP a resolver o problema e a explicar publicamente o que é que aquilo era, o que se fez. Foi, entretanto, criado nessa circunstância, até por causa de uma intervenção de Sua Excelência o Sr. Presidente da República na Feira de Santarém, ia ser o ambiente que eventualmente o forçou, e, portanto, criámos uma Comissão de Recursos Humanos, um outro vogal também dos indigitados pela parte pública, creio que o Sr. Bernardo Trindade passou a presidir, e para garantir que, daí para diante, aliás, os escrutínio. Já agora, ao contrário, também apareceu na altura os gestores executivos da TAP, mesmo com resultados positivos em 2017, não receberam bónus nenhuns. Se concordo ou não com a nacionalização em 2020 e se mostrei discordância à tutela, ninguém me perguntou e eu também não emiti opinião. Se em dezembro de 2021 houve um empréstimo com garantia do Estado e que foi recusado em abril de 2020, efetivamente, volto a dizer, aquilo que os acionistas privados imediatamente responderam quando se perguntou aos acionistas e ao Estado, não acionista, mas organização política da nação, se podiam ajudar, foi: nós conseguimos mobilizar empréstimos, tem que haver garantia do Estado, e rapidamente apareceram, mas depois a escolha do caminho foi outra, e isso era uma escolha soberana do Estado, e quer do Estado acionista, quer do Estado enquanto organização política, e, portanto, ficámos na expectativa, como digo, a ajuda lá acabou por surgir em julho, no início, 10 de julho de 2020. Quem é que fez o quê no plano de reestruturação? Sr. Deputado, não há como a cronologia. O Conselho de Administração da TAP e o dito Steering Committee começaram a trabalhar no dia a seguir, ou 2 dias depois, da DGCOM ter autorizado a ajuda. E, portanto, até final do mês de junho, início do mês de julho, foi naturalmente e bem o Governo que conduziu e manteve o relacionamento com a Comissão da União Europeia. Não fomos chamados, não significa que não tenha havido duas reuniões por Teams em que houve a possibilidade de exprimir a opinião, não creio, porque não foram sessões do Conselho de Administração. Não há atas, não foram documentadas, mas foram conversas muito abertas e francas, nós começámos verdadeiramente a trabalhar quando passámos a ter a missão de produzir o projeto de plano de reestruturação que entregámos ao Governo no dia 8 de dezembro, dia de Nossa Senhora da Conceição. E, a partir daí, outra vez o Governo a assegurar naturalmente e bem, como devia ser, o relacionamento com as instâncias europeias. Insisto, Sr. Deputado, se há coisa que fomos começando a fazer em maio, foi a monitorar todas as semanas as ajudas, natureza da ajuda, números comparáveis. Sabe porquê? Porque, como eu e os meus colegas sempre dizíamos, nós vamos ter que justificar publicamente até ao último cêntimo todo o dinheiro que conseguimos de ajuda do Estado. E uma das razões é aferir comparando com as outras. Sr. Deputado, foi assim, fomos os últimos a receber. Já havia na Europa 20 e tal companhias ajudadas antes de nós. Eu tenho aqui uma lista de 10. A média num indicador fundamental, por exemplo, que era de passageiros transportados, que é o que tenho aqui nesta anotação e correspondeu-me, a média foi de 674 milhões atribuídos às companhias, e a TAP recebeu 616. Mas noutros indicadores também ficámos abaixo da média, não significa que nalgum outro indicador isoladamente não tínhamos até ficado acima da média, mas, e já agora deixe-me dizer, os números que apareceram publicamente, alguns pecam imensamente por defeito, porque muitas vezes era preciso somar as ajudas das várias empresas do mesmo grupo. Olha, na Lufthansa tem que somar com a Austrian Airlines, com a Swiss, com a Brussels e por aí fora, está a ver. E, portanto, isso distorce a base informativa, mas nós, garanto-lhe, todas as semanas, e eu era particularmente insistente nisso, justamente porque íamos ter que prestar contas. E isso obrigava-nos a ter esta informação tão completa e atualizada. Mas creio que é um exercício que, de todo modo, pode outra vez ser feito, até para saber quem é que já reembolsou e quem é que não reembolsou. Eu espero que quem compra TAC pague por ela. E espero que, eventualmente, agora vou dizer alguma coisa que se calhar não devia. Olha, tal como a Atlantic Gateway oferecia, além do aviltante preço de 10 milhões, um earn-out de 40 milhões, se e quando viesse a haver uma operação de abertura de capital, que eu sei que as estimativas deles eram entre 1.200 e 1.500 milhões, e portanto dava 40 milhões ao Estado, era uma espécie de migalha de consolação. Eu tenho